que ouves? Ideias e projetos que ouves? Com Ana Rita. Olá e sejam bem-vindos ao Couves. Hoje estou com o Ricardo Magalhães, da Academia de Política a Partidária. A primeira coisa que eu queria começar por perguntar-te é: política é um tema que os jovens hoje em dia fogem. A maioria das pessoas tem a ideia que os políticos são corruptos e que... O que é que tu tens a dizer sobre isso?
Primeiro, boa tarde. É uma honra estar aqui, ter sido convidado para este programa. O que eu tenho a dizer sobre isso? Eu tenho a dizer que, precisamente, a missão que a APA visa desenvolver é precisamente combater essa ideia, porque eu acredito, isto é uma opinião mais pessoal, embora inserida também no contexto da APA, que é que as pessoas, o que faz a política não são as instituições, não são os partidos, são as pessoas que os ocupam. E se essas pessoas estiverem a desenvolver um trabalho menos positivo, as pessoas automaticamente ficarão com essa ideia. Ou seja, o que está mal não é o sistema, é quem ocupa o sistema, digamos assim.
Mas a vossa ideia, enquanto política partidária, é que as pessoas desenvolvam uma opinião e depois escolham uma das ideias com a qual estão mais de acordo, ou que permaneçam abertas, digamos assim, a todas as ideias dos vários partidos?
Relativamente a isso, é uma pergunta bastante pertinente. Relativamente a isso, o que a APA acredita é que primeiro as pessoas têm que estar informadas. Seja qual for, se já tem um conceito pré-concebido de política, não tenham determinadas ideologias, as pessoas têm que estar primeiro informadas. A partir daí, as pessoas estando informadas, eu acho que o caminho a seguir será precisamente aprender um bocadinho o que se chama a arte dos consensos. Se calhar não é necessário um consenso para tudo, com certeza que não, há matérias em que poderemos continuar a discordar, mas as matérias, pelo menos, principais do que pode ser a política para um determinado país, nomeadamente Portugal, passará muito por essa arte dos consensos. E nós queremos aprender as pessoas a pensar. Podem ter a sua ideologia, podem ter as suas opiniões, é o correto, com certeza, cada um ter a sua. Agora, saber ouvir o outro lado e tentar, com base em cedências de parte a parte, encontrar o que nós acreditamos ser as melhores ideias para o país. Porque uma das ideias, e se me permite só esse comentário, uma das ideias que se encontra bastante enraizada é o facto de nós vemos os partidos quase como clubes de futebol. O azul não pode aceitar o que o vermelho diz e o vermelho com o cor-de-rosa e por aí fora. Isso é uma ideia, primeiro, bastante perigosa para nós cidadãos e, segundo, uma ideia que há que combater, porque, para todos os efeitos, independentemente do que se defenda, o caminho que se defenda, o que todos queremos é o melhor para o nosso país. E isso pode ser conseguido através de várias ideias, de várias ideologias diferentes. Acho que não há um caminho certo para isso, nesse sentido.
E então vocês têm uma frase que define um bocadinho a Academia de Política Partidária, que é: a razão não está de um só lado, mas sim de todos.
Exatamente.
Que sim, é um bocado essa a ideia. Mas então vocês, a vossa área de ação são os estudantes universitários.
Sim, os estudantes universitários são a nossa primeira área de ação, digamos assim. A APA, apesar de legalmente falando, se tratar de uma associação sem fins lucrativos normal, se a universidade deixasse de existir, nós poderíamos continuar a fazê-lo. Nós optamos por nos integrar na Universidade do Porto. A reitoria da Universidade do Porto reconhece-nos como sendo uma associação transversal a todas as faculdades. Foi uma opção nossa e acreditamos que é o correto. Por isso, a nossa primeira área de ação são, sim, os estudantes. Não obstante a nossa academia se encontrar aberta para os próprios docentes, nós temos várias iniciativas, daqui a um bocadinho se calhar vamos ter a oportunidade de falar sobre isso, mas temos várias iniciativas que visam também trazer os próprios docentes para esta discussão e também pessoas que, não fazendo parte da Universidade do Porto, têm um contributo a dar, nomeadamente personalidades do mundo da política nacional que acreditamos que têm sempre um contributo a dar.
Falando sobre isso, dos vossos eventos, a vossa ideia é levar as pessoas a criar uma opinião sobre os temas?
A nossa ideia passa um bocadinho por trazer as pessoas para atividades que nós desenvolvemos, desde conferências, atividades maiores, a conferências mais pequeninas, que é o caso dos debates de café que nós temos desenvolvido por cafés na zona do Porto, e trazer as pessoas para ouvir uma opinião. A questão do apartidarismo prende-se essencialmente com isso. Muitas vezes as pessoas, quando entram na Universidade do Porto, trazem uma oportunidade, ou já trazem uma ideia formada da sua ideologia, do que acreditam, ou então acaba por se formar já dentro da universidade, mas através de outros tipos de instituições, desde as juventudes partidárias, os próprios partidos, já para quem é mais velho. E essa vertente, com certeza que será melhor isso do que não ter nenhuma, mas acaba por cingir muito a pessoa à ideia de que aquela instituição defende. O que nós fazemos nas nossas atividades é sempre equilibrar a balança, é um princípio básico do apartidarismo, trazemos sempre pessoas de um lado e do outro, que representem, dependendo também da iniciativa, todos os partidos, ou a esquerda e a direita, e ouvir, colocar as pessoas numa situação em que possam ouvir as opiniões de um lado e do outro e retirar o melhor, ou pelo menos o que acreditam ser melhor, relativamente a um determinado assunto. E posso dar, por exemplo, um exemplo de questões que nós também discutimos, que não têm tanto a ver com partidos, mas, por exemplo, nós há relativamente pouco tempo realizámos um ciclo de conferências sobre corrupção. É um tema mais ou menos genérico, a nível de ideologias é mais ou menos neutro. Ou seja, nós, por um lado, a nível da partidária, tentamos colocar as pessoas num ponto em que possam formar a sua opinião sem ter que aderir, ou aderindo, mas com alguma moderação, a uma juventude partidária, a uma instituição política partidária, e, por outro lado, sobre assuntos mais genéricos, mas que fazem parte da componente cívica de cada um de nós.
Mas, da parte dos partidos, existe... Eles encaram positivamente a questão das pessoas terem uma opinião neutra, não terem necessidade de estar de acordo com uma ideologia?
Eu creio que a base do nosso sistema político e da democracia, seja em que país for, eu creio que o ideal, e os partidos defendem, é que fosse isso que acontecesse. O que acontece é que, fruto das circunstâncias...
Fosse isso que acontecesse no sentido das pessoas terem... Cada pessoa ter uma ideologia?
Exatamente, mas que, por um lado, sim, que tivessem sua ideologia. Por outro lado, que fossem capazes, em determinadas ideias, em determinadas situações, aderir à ideologia do outro. Isto era o ideal. Era isso que se devia praticar. No entanto, fruto das circunstâncias, da evolução, também todos nós sabemos o que são uma questão dos poderes instalados, dos lobbies, o que acaba por acontecer é que, como, vou-vos dar um exemplo, um determinado partido não vê o outro aderir às suas ideias, acabará também no futuro por não aderir às do outro e cria-se uma bola de neve. A nossa ideia é precisamente contrariar isso. É fazer as pessoas perceber que tudo bem, que cada um tem a sua opinião, tem a sua crença, isso é com certeza importante, mas que, como o slogan que há pouco referiste, a razão não está só do lado dele, estará também do outro. E eu acho, pessoalmente falando, e a nível da Academia Política Partidária, o futuro passa no nosso país, que é um país que tem um histórico que tem a nível de problemas e que estamos hoje na situação, infelizmente, em que estamos, passa por isso mesmo. Passa pelos partidos, todos eles amplamente entendidos, e pelas pessoas, antes dos partidos, as pessoas se entenderem, retirarem o que de melhor há das suas propostas e caminhar num caminho único, digamos assim.
Então, e a vossa opinião no sentido de melhorar a situação económica do país passa pelas pessoas se manifestarem a demonstrar a sua opinião ou outro tipo de atitudes em termos de cidadania?
Se me permites, eu até vou retirar. Nós, uma das atividades, mais uma vez digo, mais à frente iremos falar disso, mas uma das atividades que nós realizamos é a formação nas escolas secundárias. E eu tive o prazer, já há 2 anos que o faço, pela Academia de Política Partidária, e tive o prazer este ano de me confrontar com os dados que nós colocamos nas apresentações para o miúdo, são 12º ano, se confrontar com esta seguinte realidade. A participação cívica, amplamente entendida, o que é que pode englobar? Pode englobar desde o associativismo, que é o nosso caso, o caso da APA, o nível das abstenções, o nível, por exemplo, do parecendo que não, do sindicalismo, também tem a ver muito com isso. Os países em que existe um maior nível dessa participação cívica são os países que estão melhor a nível económico. E dou o exemplo da Suécia, da Alemanha, do Reino Unido. São países em que esses níveis estão mais altos, né, no gráfico da Europa, e isso acaba por comprovar que há uma ligação direta entre o país estar bem, as pessoas estarem satisfeitas com o país em que vivem e esse nível de participação.
De demonstrarem a sua opinião. Então, mas no sentido, por exemplo, faça uma... Porque existem pessoas que, de facto, é um bocadinho como ser ateu. Há pessoas que não querem ter uma religião, há pessoas que não querem saber de política. O que é que vocês, no sentido da pessoa acreditar que é possível, o que é que vocês fazem? Como é que vocês tentam convencer uma pessoa de que deve ter uma participação cívica?
E nos dias de hoje é cada vez mais difícil, não é? Isto como as coisas andam é cada vez mais difícil. Não, agora falando a sério, não, o que eu acho é que a questão da religião é interessante, porque eu acho que a religião é uma componente da vida das pessoas. A política não é uma componente da vida das pessoas, a política é a componente da vida das pessoas, porque a política vai influenciar todas as outras. Ou seja, eu acredito que haja pessoas, e com certeza que as há, que podem ter um maior ou menor interesse. Agora, também digo, esse menor interesse é derivado do estado das coisas hoje. Porque se o país hoje estivesse bem, se não houvesse um historial, ou se houvesse um historial mais convincente ao nível da credibilidade política, isso não aconteceria. pessoas hoje é como tu chegaste a dizer, as pessoas dizem, ah, porque são todos corruptos, ah, porque são todos, já estão todos comprados. Ah, pronto. Isso é uma ideia errada. É uma ideia errada. Eu vou tendo a oportunidade de ir falando com várias pessoas, a nível de deputados e no seio da APA, e eu sei que essas pessoas, quando confrontadas com a nossa ideologia, seja de que partido forem, aderem, acham que é o caminho. Já fomos felicitados por numerosas pessoas de renome a esse nível, que é este o caminho. Agora, o problema é que é este o caminho quando estão a falar com uma pessoa que é neutra. Porque se eu fosse do lado oposto, se calhar o discurso já não seria esse. Porque a pessoa já tem dificuldade em dar o braço a torcer. Ou seja, eu creio que, essencialmente, isso não te importas repetir a pergunta que inicialmente formulaste.
Sobre o que é que vocês fazem no sentido da pessoa mudar, da pessoa sentir necessidade, de facto, de participar e de que é importante a pessoa participar.
Claro, eu acho que passa muito a nossa... Nós transmitirmos essa ideia à pessoa passa muito por mostrar-lhes o que é o mundo real. Porque eu acho que as pessoas hoje têm ideia, porque muitas vezes, não, nem os 8 nem os 80, não vamos dizer que está tudo bem, com certeza que não está, agora também não estará tudo mal. E não, passa por mostrar às pessoas que o voto delas, tudo bem que é um voto em cerca de 10 milhões, quanto ao que conta. Não serão 10 milhões, porque não tantos votamos, mas quanto ao que conta. Agora, se toda a gente pensar assim, nós não vamos a lado nenhum. Isso é uma certeza. Se os 10 milhões, ou os eleitores, não sei, dos 10 milhões, se absterem, é um problema. É um problema. Por isso, nós temos que fazer as pessoas acreditar que o contributo delas, por muito insignificante que lhes possa parecer, tem efetivamente um peso e tem uma correspondência direta na sua vida.
E falando um bocadinho sobre um tema que é bastante recente, que são os 40 anos da Revolução dos Cravos, há muitas pessoas que de facto, há as pessoas que com uma opinião bastante conhecedora, sabem que foi algo bastante importante para o país, mas há pessoas que acham que está tudo na mesma, que não aconteceu nada de importante e que não era... O que é que vocês têm a dizer sobre isso, sobre o 25 de Abril?
Sobre o 25 de Abril em concreto, eu acho que para todos nós, nomeadamente para a nossa geração que não o viveu, mas que o sofreu na pele, digamos assim, eu acho que pode ser considerado como um dos pontos históricos de viragem da vida do país, como é lógico. Agora, para as pessoas que dizem que não aconteceu nada, ou que está tudo na mesma, ou que foi insignificante, então mesmo hoje em dia até já se ouve gente dizer, ah, porque se fosse antes, isto está tudo, já não era assim. Eu sou um bocadinho apologista, também derivado da postura que tenho por estar na APA, e que foi-me ensinada por estar na APA. Eu não sou contra tudo o que estava antes, nem tudo o que estava depois. Obviamente que nós devemos analisar a vida das pessoas por várias secções. Agora, eu acho impensável que alguém diga que os direitos que as pessoas tinham, a vida que as pessoas tinham, a própria segurança que as pessoas tinham, que não tenha mudado e coisas. Porque, repara, hoje a nível de... Se calhar estamos a atravessar uma crise na democracia, é normal. Tudo o que nasce tem crise e acaba por morrer. Deus queira que a democracia não morra tão cedo. Mas tem crise, é normal. Agora, que as pessoas em momentos de crise sintam mais frágeis e acabam por proferir esse tipo de declarações é perfeitamente normal. Agora, elas não correspondem toda à verdade, como nós sabemos. Porque este programa que nós estamos aqui hoje a realizar, antes do 25 de Abril, era impensável. A não ser que já tivesse gravado de antemão, era impensável. E esse tipo de situações é preciso ensinar às pessoas, nomeadamente às pessoas que já não vão para novas, digamos assim, que as coisas hoje, tudo bem, não estão bem, há muito que mudar. Com certeza que há muito que mudar. Vamos dando uns passos atrás, outros passos à frente. A evolução das pessoas é normal, é assim que funciona. Agora, nós temos que fazer as pessoas acreditar, acima de tudo, e voltando um bocadinho à ideia que estava a dizer antes, as coisas não estão todas mal. Não está tudo bem, com certeza que não está. Não está tudo mal. O sistema está bem. Algumas das pessoas que estão no sistema estão bem. Agora, com certeza que haverá outras que estão a lutar pelos próprios interesses e os seus próprios interesses vão contra o que é os interesses da generalidade da população, com certeza. Agora, o 25 de Abril ensinou-nos, e para quem, quanto mais não seja, quem acompanhou as cerimónias e viu os filmes que passam na televisão a retratar a situação, basta ver qualquer um dos filmes que tenha passado para as pessoas perceberem o que aquelas pessoas fizeram por nós. Nós vamos estar eternamente gratos. Eternamente gratos. E isso acho que estar a preferir esse tipo de declarações é um bocadinho, se calhar, ingrato para quem arriscou a vida, e até houve poucas, mas houve pessoas que morreram por essa luta. É um bocadinho ingrato estar a dizer as coisas, a colocar as coisas nesse ponto.
E nesse sentido, uma das principais coisas, talvez, que tenha mudado, uma das grandes diferenças em relação aos direitos de género e ao direito do género feminino, penso que houve muitas mudanças, claro, nesse sentido. Em termos de participação política, qual é atualmente a participação entre géneros?
Eu creio que atualmente, até a nível de legislação, eu sou aluno da Faculdade de Direito, até ao nível da legislação é possível verificar que até já se estabelecem cotas, ou seja, um mínimo legal que tem que ser cumprido, mesmo a nível da Assembleia da República, dos partidos, por aí fora. Ou seja, isso acaba, quanto mais não for, eu acredito que mesmo a nível de mentalidade isso fosse alterado. Agora, mesmo que não houvesse mentalidade para isso, a lei obriga, por isso, a partir desse momento, isso tem que ser cumprido. Agora, eu tenho, por exemplo, tenho o prazer de apresentar a APA ser do sexo feminino e a direção da APA, de resto, está mais ou menos partida ao meio, é uma experiência pessoal, mas que eu creio que isso com o tempo acabaria por acontecer, ainda bem que o aconteceu. Hoje em dia já podemos ver numerosos cargos de poder, de relevância, ser ocupados por mulheres, a Christine Lagarde, uma das mulheres mais influentes do mundo, a filha do Presidente de Angola, são mulheres que vão ocupando o seu espaço na vida pública e vão demonstrando às outras que sim, que é possível chegar tão longe como um homem, ou ao mesmo ponto, pelo menos, porque acho que não há diferenciação. Mas sim, acho que foi um direito que se ganhou, com certeza. Foi um direito, foi dos mais importantes que acabou por vir ao de cima, porque aquela ideia de que a mulher era para ficar em casa, o homem a trabalhar, essa ideia, convenhamos, que hoje não faria grande sentido. Mas acho que com a evolução do tempo seguiu o caminho certo e é hoje que nos encontramos, creio eu, no ponto de equilíbrio.
Pronto, falámos há pouco então da questão das atividades que vocês tiveram em relação ao 25 de Abril. Quais são as vossas próximas atividades?
A nível de atividades, nós envolvemos uma panóplia mais ou menos ampla de atividades para vários tipos de gostos, digamos assim. As nossas próximas atividades, nós vamos realizar na reitoria, no próximo dia 15 de maio, uma quinta-feira, vamos realizar uma conferência que foi-nos proposta por um docente da Universidade do Porto e que tem como tema especialmente o que estávamos a tratar há bocadinho, ou seja, os partidos políticos. O tema é partidos políticos pensar o futuro, ou seja, pensar em numerosas alterações que pudessem ser feitas do lado de dentro dos partidos para que mais tarde houvesse consequências para nós, para lá de fora. E nós que tivemos uma lista que eu não posso revelar já dos convidados, mas que são convidados e se posso assegurar de peso. A nível de atividades, essa será a mais sonante. Temos também, no dia 22 de maio, um debate-café. Os nossos conceitos de debate-café nós temos feito no Mustache, esse será no Mustache também, em que é um debate entre pessoas. Nós eventualmente levamos um ou dois convidados só para animar um bocadinho o ambiente, mas que é debate entre pessoas, entre estudantes, entre as próprias pessoas que estão no café a tomar café, como o próprio nome indica, e discutimos os mais diversos assuntos. O tema da DACA do dia 22 é sobre o euro, a possível saída do euro, a manutenção no euro. Essa questão é uma questão mais de ponto de vista económico, mas tem muito que discutir, com certeza. A nível de atividades, não sei se te importa achar que...
Não, podes falar. Agora é a parte de falar das atividades.
Não, há para a nível de atividades que eu destacava, a nível para terem, se calhar, um bocadinho noção da dimensão que nós queremos ter. A nossa primeira atividade de peso foi na Faculdade de Economia, foi a Ciclo de Conferências Politicamente. Na altura contou com convidados como a Marcelo Rebelo de Sousa, como o Rui Rio, a Maria de Belém Roseira, Joana Amaral Dias, o Pacheco Pereira, ou seja, tudo nomes de peso. E o próprio bastonário da Ordem dos Advogados, o Dr. Marinho Pinto, ou seja, foram nomes de peso a nível de política, ouvimos opiniões com certeza muito fortes, como já seria de esperar, mas a nível de audiências nós batemos, arrisco-me a dizer, praticamente os recordes de suas audiências na universidade. Nós chegámos a meter 1000 e tal pessoas na primeira conferência, foi uma coisa absolutamente espetacular. E daí para a frente temos feito várias iniciativas, conferências, já mencionei o ciclo de conferência da corrupção, temos ido às escolas secundárias da zona de Porto, já fomos ao Colégio Nossa Senhora do Rosário, já fomos à Escola Garcia da Horta, vamos agora ao Ribadouro, ou seja, temos variado também nas escolas a nível do Porto, para fazer formações sobre política, economia, direito, para os alunos terem um bocadinho de noções a nível político.
E a reação dos alunos mais jovens é positiva?
Tem sido excelente. Eu nunca pensava que... porque eu já estive do outro lado, eu sei perfeitamente as brincadeiras que nós fazíamos com este tipo de pessoas que iam lá, mas tem sido excelente. Os alunos têm aderido imenso. Nós já tivemos pessoas que nos assistiram o ano passado nas formações, este ano entraram e vieram-nos procurar para vir. Ou seja, tem sido fora de série. E as próprias pessoas de secundário temos tido uma reação fora de série. Têm dito, pronto, que estamos a, digamos, uma expressão que ouvi de um professor, que temos salvaguardado um bocadinho a tal lacuna que existia antes e que continua a existir a nível político, que os estudantes têm. Depois, eu salvaguardava aqui apenas mais duas atividades que eu acho que para toda a comunidade, porque tem uma coisa boa para nós portugueses, que é, são duas atividades que não nos obrigam a sair do sítio, que são coisas boas. Uma é o nosso blog. A APA criou um blog que nós queremos que seja de referência a nível de estudantes e docentes, que é o Aparte. O Aparte tem vários tipos, várias classificações a nível de tema, da justiça, economia, política, por aí fora. E nós convidamos qualquer estudante, qualquer docente e qualquer personalidade da política nacional a escrever para o nosso blog artigos sobre o tema que ele desejar. Temos artigos já de várias pessoas, temos o Dr. Manuel Pizarro, o Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, ou seja, temos nomes assim de peso, e temos de vários estudantes que nos procuraram sobre um determinado tema, a pessoa-lhes escrever, uma coisa simples, enviaram.
E como é que vocês selecionam?
Não fazemos qualquer tipo de seleção. Nós, a única coisa, com certeza, isso, onde compreender aquilo, se apenas verificamos a nível de, se não há excessos, mas mesmo assim, quando há excessos, nós contactamos a pessoa para ela regularizar a situação.
Para ver o texto.
Exatamente, nós nunca fazemos controle a nível de conteúdo. Temos dois, tentamos aquilo vá sempre a balança, lá está, portanto, o partidarismo e a imparcialidade, sempre textos mais de uma vertente mais de esquerda, mais de direita, mais neutra. E convidamos, e aproveito já para lançar o convite a todos os estudantes que queiram.
Mas é Aparte, é Aparte.
É o Aparte, é o blog, é o Aparte.blogspot. Uhum. E eu creio que deviam consultar, é muito, muito engraçado.
Mas para enviarem os textos que escrevem, têm lá o contacto?
Ah, sim. Nós temos vocês podem enviar o texto, quem quiser, para os contactos da APA, para o geral@partidaria.up.pt, ou então, isso, podem consultar o nosso site, ou então têm mesmo os contactos no próprio site, se quiserem consultar, acho que é o ideal. Uma outra atividade que nós temos vindo a desenvolver, porque, embora seja. Porque nós, uma das coisas que verificamos era que o blog teve um grande acrescento de visualizações quando nós começámos a selecionar não só artigos, mas a colocar algumas notícias que fossem vindo no dia-a-dia das pessoas. Então nós acabamos por criar uma plataforma, que é o Contra Capa. O Contra Capa, desafio-vos a ir consultar. O Contra Capa é uma plataforma, uma página de Facebook, em que são colocadas. Nós fazemos, digamos que, passa a expressão, uma papinha a todas as pessoas. Nós selecionamos, como as plataformas de notícias normalmente o fazem, as notícias mais sonantes de cada dia. A pessoa, em vez de ler o jornal, porque muitas vezes já não há tempo para esse tipo de situações, chega à noite a casa, abre o seu computador, o seu iPad, o seu telefone, consulta a contracapa e tem lá as notícias do que se passou naquele dia.
De...
Exatamente, um resumo das notícias da atualidade.
Mas a vossa ideia, a ideia da contracapa é feita no sentido... Uma contracapa, por exemplo, de um livro, é feita no sentido de promover, de alguma forma, a venda do livro. A vossa contracapa é neutra.
A nossa contracapa é neutra, pois há sempre que jogar com a questão da APA, do contracapa, por aí fora. São questões mais do marketing. Mas eu creio que tem tido um impacto bastante positivo. E eu acho que as pessoas em geral, quando começam a contactar com a APA, e mesmo como no início chegaste a perguntar, os partidos, os deputados, quando tomam contacto com a APA, todos têm noção que será o futuro, é o caminho a seguir. Porque nós somos, uma coisa importante, muita gente nos confundia com antipartidários. Nós não somos antipartidários, nós somos apartidários. São coisas diferentes. Nós não temos partido, não somos contra os partidos. E essa questão parece que não é importante, porque as pessoas perceberem que nós não somos aqueles grupos contra o sistema, e não tem nada a ver com isso, mesmo nada a ver com isso. Nós somos a favor do sistema, temos uma ideia, se calhar diferente, da forma como se deve entender o futuro e a maneira de convergência de ideias e de sinergias entre nós, a comunidade académica, a própria reitoria, entre faculdades. Agora, tem sido um sucesso, a APA tem sido um sucesso, temos tido bastante adesão e creio que agora será sempre. Mesmo aqui a nível da FEUP, se me permitem, o número de alunos da FEUP tem crescido bastante e é uma experiência de sucesso.
E então, nesse sentido, tu, quais foram as mudanças assim, mais significativas que já tenham visto em relação a, desde que vocês existem?
As mudanças, eu posso aqui um ponto mais interno. Nós, quando a vertente da academia, como o próprio nome indica, nós, as pessoas que vêm para. Nós estamos abertos a qualquer aluno da Universidade do Porto. Quando uma pessoa entra na APA, nós tentamos ensinar à pessoa essa vertente partidária. Nós, a organização é partidária, não obstante dos membros terem a filiação que entenderem. Nós somos membros do PSD, do PS, do CDS, do Bloco de Esquerda, por aí fora. Ou seja, nós tentamos ensinar à pessoa essa vertente partidária. A pessoa não pode pôr duas palas e dizer que o que defende é que está certo e os outros estão todos mal. Não. Todos nós temos que ter noção das nossas limitações, todos nós temos que ter noção que duas ideias podem não ser necessariamente contrárias, podem ser complementares, ou podem-se autocomplementar em aspectos diferentes. Isso eu creio que é uma coisa que nós estamos ensinando às pessoas que entram na APA, e desde logo posso avançar que muitas das pessoas que entraram na APA com uma visão, se calhar, não digo radical, porque é um termo bastante forte, mas com uma visão mais vincada, acabaram por perceber que as coisas, não obstante algumas das coisas, com certeza que teriam razão, mas que teriam que ouvir o outro lado para chegar eventualmente onde queriam. E isso, a esse nível podemos congratular-nos, porque tem sido um sucesso. A nível do público em geral, dos estudantes em geral, da comunidade académica em geral, temos tido uma reação como bem positiva. Nós no início tivemos esse tal problema de houve gente que nos confundiu com antipartidários e apartidários e por aí fora. Isso está definitivamente resolvido. Nós temos o Conselho Científico, que é um grupo de professores da Universidade do Porto, que já são para aí duas páginas de professores, que apoiam a ideia e que dão a cara pela ideia.
E tem alguma área onde tem mais participação de professores ou é um bocadinho...
Não, nós estamos abertos a todas as faculdades, obviamente por uma questão de gestão nós vamos andando devagarinho em cada uma, que é para não atacar todas de uma vez e quem tudo quer tudo perde, digamos assim. Temos crescido sustentavelmente, mas a nossa ideia é que no fim do próximo ano já tenhamos todas as faculdades representadas, não só a nível de pessoas dentro da APA, de estudantes, como também de docentes no Conselho Científico e da própria direção da faculdade tomar conhecimento das nossas iniciativas. Não obstante disso, nós tentamos sempre, e como estavas a perguntar das reações, eu tenho visto muitas pessoas que foram a primeira atividade da APA, como foram muitos, ou normalmente, e que hoje já acompanham muitas vezes, nós já podemos dizer que temos aquele público-alvo mais ou menos definido, que são pessoas que não é preciso haver muita divulgação para aquele grupo ir. Isso tem acontecido.
São os vossos fãs.
É os nossos fãs. É os nossos fãs, mas isso é bom, tem acontecido. Nós, como te disse, nós não interferimos muito no conteúdo, mas eu acho que lá está, que a reação tem sido positiva e com tendência para sendo cada vez melhor, porque, como te digo, é um conceito perfeitamente neutro, não há como ser contra este conceito, porque este conceito não defende nada de radical.
Exato, não se pode ser contra se defende todas as coisas.
Exatamente.
Não sei se tens mais alguma coisa que gostasses de partilhar com os nossos ouvintes.
Não, aproveito só para divulgar um bocadinho que nós abrimos recrutamento todos os semestres, normalmente. Damos mais primazia ao início do ano letivo, como será de esperar, o outro já é o nosso mercado de transferências.
Mas em termos do vosso recrutamento, vocês têm um local físico onde estão, mas as pessoas também podem entrar só online.
Ou seja, o nosso, se calhar distinguindo um bocadinho a noção, nós temos membros da APA, que eu sou diretor, é o meu caso, antes de ser diretor sou membro, mas temos também as pessoas, porque há que tinha uma pessoa por ir às iniciativas da APA não é membro da APA. Um membro da APA é estando na organização da própria associação. Para isso, é um recrutamento muito simples, é um recrutamento com três fases, duas dinâmicas de grupo com perspectivas diferentes e uma entrevista mais pessoal. Convido-vos a todos a consultar o nosso site, o nosso Facebook, acima de tudo Facebook hoje em dia é importante, consultar o nosso Facebook, e qualquer dúvida que tenham não hesitem em contactar, nós respondemos sempre aos e-mails o mais rapidamente possível e pronto, e sempre que estejam interessados apareçam e apareçam nas atividades que há pouco referi, na reitoria dia 15 e dia 22 no Mustache.
E tudo isso é gratuito?
Tudo isso é gratuito, nós nunca não temos qualquer tipo de custo.
Qualquer pessoa pode participar.
Qualquer pessoa pode participar.
Ok, pronto. Obrigada, Ricardo.
Obrigadíssima pela oportunidade.
Olá, viva! O meu nome é Nuno Marco e não só ouço em Engenharia Rádio, como conto vender livros suficientes para um dia poder comprar esta estação emissora nestas catacumbas de onde eles emitem. É a melhor estação de rádio de todo o universo e eu desejo-a muito. Quase como um tarado deseja o corpo de uma mulher. É o quanto eu desejo em Engenharia Rádio. Obrigado. Bom dia. A Engenharia Rádio, a tua rádio.